Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o Thiago York já cantou Bang da Anitta, cara, se não me desse a garganta.
Sério?
É sério, cara, eu gosto de Bang, cara. Eu gosto mesmo, de verdade, mas o Thiago York não dá pra mim, não.
Eu fico imaginando aquele jeito punhetativo de cantar que ele tem, cantando Bang, que é uma música totalmente acelerada.
Mano, é horrível. É, sério, é deprimente. Pior é quando tem a parte do... sabe? É deprimente.
É que ele tentou fazer uma coisa tipo a Beyoncé, que cantou Crazy in Love na versão 50 Tons de Cinza. Não deu certo, né?
Não.
É, enfim, vamos que vamos.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu não sou o Andrei, na realidade eu sou a Kátia mesmo, então pode seguir o programa.
Caraca, cara, eu tinha preparado essa frase, só que eu falei assim, não, eu vou pra minha frase original.
A Kátia aqui sou eu, dá licença. Não vou tirar foto com ninguém.
Salve, dudes, aqui é o Diego Berth e Bruno Mazeu. Talento não é hereditário, querido, não é.
Nem carisma.
Para que tá feio. Fica em casa domingo, miserável. Vai pra escola, não.
Fantástico, cara. Fantástico. Ai, ai. Dudes, hoje a gente vai falar sobre famosos com cara de chato e um pouquinho sobre fama. Então eu diria que esse Dudecast é pra eu aqui, Rafael, aprender um pouco no meio desses monstros sagrados da internet brasileira. Que é o nosso querido youtuber consagrado Diego Berth e o apresentador de TV Andrei Matos. Quem sou eu na fila do pão hoje, né?
Esse sim é das mídias.
Porra, eu não sou ninguém aqui hoje, eu tô aqui pra aprender nesse Dudecast. Dude, que não é famoso, vem aprender comigo depois dos e-mails.
Vamos, porque os e-mails são muito mais famosos que eu e o Diego, rapaz.
Tá, tá bom.
E não são nada chatos, graças a Deus.
Exatamente. Olha a mensagem.
Ritmo de carnaval e Silvio Santos tocando marchinha da pipa do Vovô Não Sobe, mas estamos aqui para mais uns recadinhos, hein?
Essa piada veio ali virando a esquina, né, cara? Tinha que ter, né? Se não tivesse, não seria carnaval, né?
Você sabe aqui que ela veio?
Aqui que ela veio?
É.
Ah, depende, fala aí.
A Trio Elétrico.
Puta que pariu. Caraca, tocando axé.
Só piora aqui a situação,
só
né, cara?
Só piora, né, velho? Cara, são várias esquinas que eu tô vendo por aqui.
É verdade. Dudes, o que você tá arruando? O que tá acontecendo com o Andrei? O Andrei tá cagando de novo, tá com diarreia. O que aconteceu com o menino, Ru?
É, rapaz, olha, eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Além da hemorroida que todo mundo sabe que...
Ah, persegue, é verdade, é verdade. Persegue, voltou, né? Voltou.
Voltou. Ela vai e volta. Ela é que nem herpes.
Ela tá sempre aí.
Ela vai e volta pro menino Andrei, né? E infelizmente ele não pôde comparecer, então estou aqui.
É, isso aí. Essa semana que passou agora, meu querido Rufo, é aniversário da nossa queridíssima Tata Finotto, a digníssima de Andrei. Então, aqui, Tata, ó, um beijo, tudo de ótimo pra você. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é e cuide do nosso querido Janequine da podosfera brasileira. Logo, né, naturalmente, Andrei foi fazer uma presença em SP. Não pôde estar aqui conosco, nós aproveitamos aí o recesso de carnaval e saímos também, né, Ru?
É, vamos dar a volta, vamos andar por aí, vamos participar dos blocos, né?
Nós estamos por aí, né, cara? Eu gostaria de precisar um momento, mas nós não estamos nem gravando de casa isso aqui.
Não, que de casa? Casa no carnaval, a minha família já me deserdou no carnaval, elas sabem que eu não existo.
O carnaval... veio pra ficar.
Ele veio pra ficar. Nossa, mas... família, quando vai chegando a data, nossa família já é meio que fazem que a gente desapareça da vida dele. Quem é Rafael? Quem é Juan?
Exatamente. Mas como diria Dr. Drauzio Vraunelas?
Eu sabia que você ia dar um jeito de colocar essa piada no meio, sabia?
Eu precisava falar isso, cara. Como diria o nosso querido Dr. Drauzio Vraunelas, use camisinha, você se comporta nesse carnaval, dude, né, imberbo aí, que não sabe o que está fazendo, seu jovem mancebo, você se comporte, cara, e pensa que existem outros carnavais aí pra você aproveitar, você não precisa estourar tudo aproveitando agora, né, então aproveita, usa camisinha, bebe conscientemente, certo? E, cara, aproveita bastante, porque carnaval é a carneia, é a época da da carne, né, Juan?
Ah, então, assim, eu sei que o Rafael já fez as recomendações aí, só que eu vou recomendar tudo o contrário. Eu quero...
Olha aí, que filha da puta.
Eu quero que vocês bebam pra caralho mesmo, de coma alcoólico, pegue DST. Que se foda, carnaval é pra isso mesmo, faz filho. Carnaval é pra isso, velho.
Eita, pera aí, nove meses depois, tá em novembro. Olha, o que que tem em novembro?
O que que tem em novembro? O quê? De data comemorativa?
É, tem a Proclamação da República, Proclamação Dia de Finados. Dia da Consciência Negra. Olha aí, pode, de repente seu filho nasce num feriado.
Pode ser, olha só. É ótimo, você vai comemorar o aniversário do seu filhinho no feriadão, tá vendo? Que data maravilhosa pra se fazer filhos no carnaval.
Oh, que beleza, né, meu querido? Beleza. E aqui, pro Dude que não participou, que é o melhor, pro Dude que participou essa semana, né? Mas aí já, como não vai ter a leitura de e-mails, o Dude quer continuar participando na semana que vem, quer mandar mais feedback, que esse episódio famoso chato está uma maravilha. E nós queremos, naturalmente, como sempre, a opinião dos dudes. Como é que o Dude faz pra participar aqui com a gente?
Rapaz, o Dude, fã do Dudecast, que tá ouvindo aqui esse recadinho agora, que eu tenho certeza que você é o Dude, o ouvinte raiz, você não é no...
Ai, caralho, até aqui você, tá essa porra agora.
Até aqui tá essa porra, você que tá aqui, você é o ouvinte raiz, meu garoto, você está de parabéns. Então o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mailzinho pro dudecast@thedudes.com. Manda lá o seu e-mail, dá seu feedback, elogia os dudes adoram, né, Rafa?
Ah, cara, é fantástico, isso aqui é como o pessoal chama, um podcast à parte. Nasceu essa expressão dos próprios dudes, dizendo que aqui a leitura era um podcast à parte, a gente abraçou essa expressão, e é verdade, cara. Tanto que, né, por mais nem por menos, que estamos aí no episódio recado número 7, em breve sinto que virá 8.
Ah, não, sem dúvida alguma, virá 8, então... A gente só consegue fazer isso com a sua participação, né? Então, por favor, voltando aí pra vocês, dudecast@dudes.com, estamos aguardando.
Não fique desencorajado por não ter leitura de e-mails, meu querido Dude, porque você sabe que quando a caixa enche, como é que a gente faz? A gente faz especial de recados, então a gente sabe que a galera curte pra caramba, tá sempre pedindo especial de recados, o especial de recados depende única e exclusivamente do Dude curioso, né? Curioso não, do Dude criativo. Mandando histórias aí, mandando os causos, do Dude que tem experiência de vida, né, cara? Que viveu bastante, que tá sempre aí querendo contar uma história bacana pra gente. Então, Dude, participe com a gente, dudecast@dedudes.com.br. Você já sabe que mandou, leu, não tem erro, é vral.
É vral nela.
É vral. Ah, cara, você me desarma, Juan, você me desarma.
Ai, ai.
Toma aqui, você sabe o que eu quero dar pra você aqui?
Dá pra mim, vai, quem que é?
Um colar de Havaianas.
Ai, meu Deus. Me dá.
O colar de Havaianas parece que é um colar de chinelo, né, cara?
É, não. Eu pensei nisso de início, eu vi que era feio e consegui imaginar um colar havaiano.
É porque tem tempo que a gente não dorme, né, cara? Quando dorme pouco, né? Então as coisas aí tá mais complicado um pouco. A gente as palavras não processa mais.
Ah, rapaz, mas o carnaval é isso aí. O carnaval a gente dorme 2 horas por dia e tá muito bom.
E já tá demais, né? Então, Rua.
Oi.
Vral.
Nelas.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. O Andrei, eu já tive o prazer de passar por essa situação com ele, que foi uma vez que a gente já contou aqui no Dudecast, mas não custa relembrar. Que a gente tava indo de táxi pra casa do Juan e o taxista reconheceu o Andrei, falou que ele é um cara muito bacana.
Verdade.
Né? Aquilo foi realmente muito fantástico. E a gente também algumas vezes já foi... aqui em Petrópolis não, né? Mas assim, em São Paulo a gente já foi reconhecido na Bienal do Livro também, né? Por conta do podcast e tal, foi bem bacana. Mas eu quero saber, assim, pra vocês, fora do convívio comigo, Diego Burth principalmente, como é que é isso daí, cara? Vocês já foram reconhecidos? Como é que foi a sensação aí? Se já aconteceu, né?
Não, eu já fui uma vez, cara, mas tem muito tempo isso, que eu tava lá, fui no Outback com a minha noiva, uma amiga, aí a menina que foi atender a gente perguntou, você tem canal no YouTube, não tem? Eu falei, tenho e tal, ela falou, porque eu já vi seu canal, seu vídeo e tal, nananã, mas não rolou nem um refrigate, uma batatinha, uma cebolinha, nada.
Upgrade, né, não deu.
Não, nada, não, ou seja, não, grandes bosta, né? Mas deve ser maneiro, cara.
Ah, Rafa, como você disse, você passou com essa você teve essa passagem comigo no táxi. Mas como eu disse, cara, é que assim, o pessoal que assiste o programa que eu participo, que é o Manhã 10, e ele é de manhã, então geralmente já é um público mais adulto, e eu gostaria, eu até falo que os velhinhos são meu público. Então, assim, a terceira idade, ela me reconhece mais do que o pessoal da minha idade. Se bem que na faculdade eu também já teve gente que falou, pô, já te vi na TV e tal, até um professor já falou pra mim e tal.
Que isso, Andrei? Mas... isso você não me conta?
É, não, porque assim, foi acho que no meio da faculdade, então já tem algum tempo isso já. Eu comecei, né, um dos períodos, eu não me lembro se foi no início ou no meio do ano. E aí o professor deu a aula dele e tal, aí naquele final ele levanta e tal, fica conversando com a galera. Eu passei, pô, valeu aí, professor, boa noite, até amanhã. Aí ele, pô, rapaz, eu acho que eu tô te reconhecendo de algum lugar. Você faz alguma coisa na TV? Você já foi na TV alguma vez? Eu falei, não, eu trabalho na TV e tal, faço comentários sobre esportes. Ele, ah, é isso, tava falando de esportes e tal, lembrei de você. Pô, parabéns aí, amigo, boa sorte no teu ramo. Eu falei, ah, obrigado. Só que assim... a vez que eu fiquei mais surpreendido de tipo, ser reconhecido foi um dia que eu tava no mercado, tava naquela loja de doces que tem três letras, Rafael. Aqui de Petrópolis, só pro Diego saber, o nome é Dibi, Diego.
Dibi?
É, Dibi. Porque é o nome de três filhos do dono.
Olha aí, se caraca, ele tiver mais um com nome chamado Silvana, é Dibs, né?
Olha aí. Aí você pode dizer que a loja é sua.
A loja é sua, exatamente. Aí, eu tava, tipo, do outro lado, né? Tipo assim, a loja no centro da cidade, ela é um pouco grande, então ela tem corredores. Eu tava do outro lado conversando com um amigo que foi lá pra comprar um biscoito comigo, lá da TV, e, tipo, os funcionários estavam do outro, repondo, né, os produtos na prateleira. Aí eu tava falando, né, com esse amigo e tal, do nada, tipo, vem duas pessoas, assim, de encontro a gente, falou, dá licença, posso perguntar uma coisa pra vocês? Pode? Cara, você é o Andrei lá da televisão, não é?
Caraca.
Aí eu olhei assim pro Vitor, o Vitor olhou pra mim. É, sou eu mesmo. Ele, não, porra, cara, te reconheci pela tua voz de manhã, tu tá falando lá do Flamengo, falando dos gols e tal, não é isso? Eu falei, não, é isso mesmo. Porra, vamos tirar uma foto aqui? Pô, vamos tirar uma foto. Aí tirei aquela fotinha ali com os funcionários. Caraca, e tal, e depois saí. Eu fiquei extremamente sem graça, cara. É uma situação que, tipo assim, não acontece todo dia. Eu posso ir no mercado fazer minhas compras à vontade
por
ainda.
Por enquanto, André, mas... por enquanto.
Mas é muito estranho, cara, é muito estranho. E essa galera reconheceu não a minha lataria, que não é das melhores, né? Reconhece mais a da Amanda, mas a minha voz, então eu fiquei um pouco mais satisfeito.
Só que eu gostaria de fazer um pequeno comentário, que esse comentário que o rapaz fez com você, Flamengo e gol, eu como flamenguista sei que não é a mesma sentença, certo? A menos que tenha alguma coisa negativa, não, nunca, no meio dessa frase aí.
Caraca. Olha aí, não, no ano passado a campanha foi boa, então deve ter sido
isso. É verdade. Talvez seja.
Mas é estranho, cara, é bem estranho assim, porque você não sabe como se comportar. Se você responde, a pessoa pergunta, é você de tal lugar? Sim, sou eu. Ah, que maneiro, que isso aqui, lá. E aí, vão tirar foto? Vamos.
É complicado. Imagina pra quem sofre entre aspas, né, cara? Com isso todo dia, né, cara?
É aquele negócio, até coloquei aqui na pauta pra gente discutir, porque a fama, ela traz muitos bônus, né? E a maioria dos bônus são aqueles que a gente vê de fora. Que é a galera indo em evento, que é a galera indo fazer presença em festa, recebendo convite, recebendo presente de marca. Mas tem também o ônus, né, cara? Tem também sair no ego correndo na praia de manhã com o tênis desamarrado, né? O cabelo desgrenhado, não dar tchauzinho pro paparazzi. Então, assim, é uma situação muito dúbia, cara, que a maioria das pessoas só vê o lado bom, que é o que eu falei, o que sai na mídia, a galera tá na festa, mas e o lado ruim, cara? E, sei lá, pra uma Xuxa aí no mercado, por exemplo, ela não consegue, velho. Ela não tem como ir num pão de açúcar lá no Rio, comprar, sei lá, 6 quilos de carne pra fazer um churrasco. Ela não pode fazer isso.
Cara...
faz igual o 50 Cent, manda alguém ir, pronto, acabou.
Caraca, cara. Gente como a gente, Carolina Dickmann conta que gosta de pão com ovo.
Isso é do ego, com certeza.
Mas cara, eu peguei uma listinha aqui das 16 piores matérias do ego, isso daí é pra gente comentar depois. Mas é uma parada dessa aí mesmo, cara, foi o que você falou, o pessoal não tem o que falar, sabe? Thiago Lacerda atravessa fora da faixa. É umas paradas muito loucas, assim, entendeu?
Não, mas aí você vai ver, Carolina Dickmann gosta de pão com ovo. Aí vai ser o pão sírio da região sudoeste montanhosa, que neva 2 vezes por ano, e o ovo de ornitorrinco do Sri Lanka, pô. O pão com ovo dela é isso, não é aquele aquele pão dormido com aquele ovão que tá lá duas semanas dentro do negócio.
Aquele raiz,
da
gel, aquele
da pão geladeira. Com ovo raiz. É, aquele pão com ovo de várzea. Não é.
Não, você é chato, cara, que loucura. Como você é chato, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo chatice.
Nós passamos por uma situação recentemente, até pra compartilhar isso com os dudes, a gente tava num shopping no Rio, e a gente tava na praça de alimentação, e vimos, né, o nosso queridíssimo, glorioso, famoso, Léo Stronda.
Ué, gostoso pra caralho! Vem, monstro, pode vir comigo, monstro, porra!
Inclusive, na mesma, tipo, no dia seguinte do nude vazado.
Que gostoso, meu Deus!
Então, assim, o cara estava no hype da internet. Estava, tipo...
Caraca, você não saiu correndo, não?
É, de encontro a ele, quase.
Ui! Gostaria de dizer. Claro, com certeza. Só que eu tropecei uns 2 metros antes, né, cara?
Aí pegou.
Tinha um troço no chão, cara.
Gostoso pra caralho!
É, tinha um anaconda jogada no chão, mas enfim. E assim, a gente viu, né, o Léo Stronda, ele tava fazendo o pedido pra comer, né, ele tava num restaurante de japonês e tal, e tava fazendo o pedido, e aí o Rafael, como assiste os vídeos, né, dele e tal, gosta do trabalho do cara, ele falou, porra, vamos tirar uma foto e tal, e aí a gente se deparou numa sinuca de bico muito grande, que eu até queria colocar os amigos agora nessa situação. Ele tava ali, tipo, numa situação de uma pessoa normal. E o Rafael, vamos botar entre aspas, como um fã, queria ir lá conversar com o ídolo. A gente acabou não indo, porque tipo, a gente achou meio invasivo e tal, o cara tava ali comendo, o irmão dele acabou chegando também. Mas como é que vocês veem essa relação? Porque tem muita gente que caga pra qualquer situação. O cara pode, sei lá, tá tirando sangue, ou então tá entrando no hospital que tá pedindo foto. Como é que vocês veem essa relação de fã e ídolo, cara? Porque, assim, muitas vezes é muito invasivo na vida das pessoas públicas, né?
Cara, eu acho que vai muito da falta ou da noção da pessoa, sabe? Aquele momento ali, eu admito que eu tenho um pouco de vergonha de fazer. Eu acho maneiro ver, assim. Pô, caraca, que maneiro você poder tirar uma foto com a pessoa, é bacana. Mas eu tenho um pouco de vergonha de aproximar, porque, assim... É, uma vez eu vi o Romário no Barra Shopping, cara, eu queria muito falar com ele. Só que eu pensei, porra, e se o cara for não me tratar bem, sabe? Vai desfazer uma imagem de ídolo, sabe? Aí eu preferi não arriscar. Mas esse do Léo, cara, porra, eu fiquei muito bolado com o que ele tava comendo. Eu já tenho um pouco de vergonha natural, mas eu acredito que se ele tivesse andando, eu teria ido falar com ele. Mas, pô, o cara tava comendo, cara. O cara tava pedindo, e aí 2 minutos depois ele tava sentado dentro do restaurante comendo ali a comida japonesa dele. A gente até ficou sentado do lado de fora esperando pra ver se ele ia sair, mas, porra, o irmão dele chegou e tal, entendeu? Então eu acho que vai um pouco da noção da pessoa, cara. Eu não interromperia ninguém numa situação que eu não gostaria de ser interrompido, entendeu?
Exato.
Concordo, então, concordo.
Acho que vai um pouco da liberdade que você, teoricamente, dá pra pessoa, entendeu? Eu acho que vai um pouco disso daí mesmo.
E também tem muito do perfil da pessoa, né, cara? Por exemplo, o cara tava comendo. Você olhou o tamanho do Léo Stronda. E também das últimas coisas que você soube dele. Aí você assim, mano, se ele tiver azedo, vai dar ruim pra mim.
Sim.
É tipo, hoje em dia tá mais, vamos dizer assim, tá mais, meio que caiu por terra isso também, quem tinha muito isso, era o Azaghal, do Jovem Nerd. Ele sempre se mostrou uma pessoa, tipo assim, não antipática, mas carrancuda, sisuda, fechada, nos podcasts. O que fazia com que as pessoas fossem mais pro lado do Jovem Nerd e deixassem ele de lado, que era o que ele queria. Ele só quer. É o que ele falou, ele só quer o dinheiro. Ele não precisa de fama, nada. Ele só quer o dinheiro. Só que volta e meia aparecem uns prêmios da vida. Ele quer ganhar, assim como todo mundo. Mas eu acho que, tipo assim, concordo que a questão do limite, não só do ídolo, até porque não tem como o ídolo colocar isso, porque muitas vezes a pessoa não vai saber lidar com o não do ídolo, sabe?
É
muita exatamente. Questão de ser como o Rafa foi, como vocês foram, sabe? Pô, o cara tava comendo. Eu vou querer ser importunado quando estiver comendo? Pô, quando eu estiver, sei lá, no banheiro, entendeu? Ou, como você falou, numa situação extrema, no hospital, saca? É bizarro. Eu acho que tudo tem um limite. Se a pessoa estiver ali, você vê que ela tá, vamos dizer assim, entre aspas, disponível, ela não tá ocupada com nada naquele momento, ok. Mas não chega na histeria também, que eu acho ridículo isso.
Cara, nossa.
Ô, fulano, tudo bem? Pô, eu gosto muito do seu trabalho, você pode tirar uma foto comigo, por favor? Pô, cara, o cara tem que ser muito Zé Buceta pra não tirar uma foto com você se você for.
Exatamente,
cara. Esse protocolo aí, cara, eu acho que é o mínimo, sabe? O mínimo, sei lá.
É aquela frase clichêzona, né, cara? O cara tá ali por conta dos fãs, então ele meio que tem a obrigação moral de tratar bem os fãs. E, cara, assim, por mais clichê que seja, eu entendo que ninguém é obrigado a estar bem todos os dias. Ninguém é obrigado a ser estupidamente educado todos os dias. Mas, cara, eu acho que foi o que você falou, cara. Se você se aproximar ali na boa, entendeu? Não tem por que dizer não, sabe? A não ser que a pessoa esteja numa situação muito extrema aí que a gente, né, acaba que passa um pouco dos limites e acaba se aproximando da pessoa. Mas eu tô contigo, cara. Eu acho que, assim, não tem por que dizer não, sabe? Não, acho que não custa. Porque, às vezes, pro ídolo, aquilo ali acontece... Às vezes não, né? Aquilo ali pro ídolo é toda hora, cara. Tirar uma foto com alguém é toda hora. Mas, às vezes, pro fã, é a única oportunidade que ele tem. A primeira, você até falou do Azaghal, cara, a primeira vez que a gente falou com ele, a primeira vez que eu falei com ele, acho que você tava, Andrei, não, né?
Foi na BGS?
Não, foi na BGS.
Eu tava, eu não tirei a sua foto, eu tirei a do Yuri, quem tirou a sua foi o Juan.
Tem razão, tem aquela foto borrada do Juan desgraçado, Parkinson do caralho, é verdade. Então, cara, assim, é aquilo, o Azaghal é um doce, cara. Ele passa toda aquela imagem, mas aí você vai falar com ele, ele é extremamente atencioso, sabe? Assim, ele não... É tudo bem que a imagem... Eu falei uma vez pro Juan isso, o Juan ficou um pouco decepcionado. Falei, eu acho que faz parte do personagem Azaghal.
Sim, com certeza. É, Juan falou, sim. Porra, uma não, coisa pô. É o Azaghal, o outro é o Dave,
é, né? Ele falou, porra, não, pô, queria que o Azaghal fosse carrancudo de verdade. E não é, cara. Azaghal, o Juan, acho que tirou foto com ele agora na Comic Con ano passado. E acho que o Juan até ficou meio mais ou menos, assim. Porque acho que ele achou que o Azaghal fosse meio que tratar ele mal, não sei o que ele pensou, sabe? Mas o Azaghal, cara, o Azaghal é um cara foda, assim, mas é aquilo.
Verdade.
Né? É
personagem. Nossa, o Juan, ele tem que se tratar, cara. é de um nível de masoquismo nunca visto por mim antes.
O Juan
é o doente, cara, quer ser maltratado, putz. Ai, ai.
Outros dois famosos, só pra dar os exemplos que eu já tive contato. Assim, contato com um foi até extremamente literal a palavra. Mas foram dois, e os dois no aeroporto, né? Lá no Santos Dumont. Tava indo ver a Thaís, né? No 2014, se não me engano, 2015. Não, 2015. Fui ver a Thaís e tal, e aí resolvi tomar um café ali antes de embarcar e tal. Aí fui lá, fiz o meu pedido e as mesas estavam todas lotadas. Então, assim, o pessoal do café tava falando, olha, quem tiver numa mesa só, tipo, tiver sozinho e tá sobrando mais outras duas cadeiras, se não se importasse de receber outras pessoas. Pô, é coisa rápida, né? Toma um cafezinho, aquela xícara que custa R$35, é rápido.
Não tá difícil pra tu não, hein, Andrei? Tomar café no aeroporto não tá difícil não, hein?
Isso já fazem dois anos,
Hoje em dia tá ganhando muito mais, puta.
Tá pagando até hoje o cafezinho.
Por aí, tá parceladinho no cartão.
24 sem juros, né?
Inclusive ele me falou que ele fez um consórcio de um pão de queijo também.
Qualquer dia que ele for visitar a Thaís, chega o pão de queijo.
Ainda não foi contemplado.
Não, ainda não.
E aí numa dessas mesas, tipo assim, lá no fundinho, que eu vi que estavam sobrando duas... Eu percebi que era o Fábio Porchat. Até mandei no grupo do The Dudes e tal, que eu tomei café com o Porchat no aeroporto. Mas, tipo, foi assim... Opa, dá licença? Tudo bem, Fábio? Posso sentar aqui pra tomar um café? Ele olhou assim... Ah, pode. Pegou a malinha dele, tava lendo uns papéis, parecia roteiro de alguma coisa. Enfim, tava lendo alguma coisa. Falou, não, pode sentar aí. E continuou lendo ali, eu, tipo, peguei o cafezinho, fiquei meia hora lendo pra ele, tomando devagarzinho.
Andrei, você perdeu a oportunidade maravilhosa.
Eu perdi, eu fiquei com vergonha.
Você não precisava nem pedir uma foto com ele pra ele olhar pra câmera. Não precisava. É só você ter tirado uma selfie que aparecesse o Fábio Porchat. A legenda no Instagram seria assim, tomando café com meu brother. Puta, só isso,
com parça.
Isso ia ser caraca, foda. Mano, ia ser foda, porque tipo assim... Porque tipo assim, se fosse realmente uma foto de fã pra fã, você ia pedir pra ele olhar pra câmera, pra ele posar. Mas, tipo, o cara não tá nem aí, não tá nem olhando. É, tipo, é brother mesmo, sacou?
Vocês estão ali numa situação cotidiana.
Tirando foto. Quer
botar uma banca inacreditável. Você é foda.
Eu já tô
garoteei, garoteei.
Eu já tô imaginando a legenda. Tirando foto com um dos maiores ouvintes do Dudecast.
Caraca, isso aí.
Ia ser foda, meu.
Era só fazer isso, marcar o Porchat, o Porta dos Fundos, E o The Dudes. Pronto, acabou, bombava. Já era.
Porra, ia ser verdade. Foda. Ia ser... A próxima a gente já sabe, André.
A próxima a gente já sabe. E nessa virada de 2016 pra 2017, estava eu no Santos Dumont de novo, pois passei o ano novo com a Digníssima. E tava ali no, na área de embarque, né? E, tipo, tava aquela confusão, porque tinha 300 mil pessoas procurando portão de embarque, aquela merda muda toda hora, mas enfim. E aí a mulherzinha do guichê falou que o voo pra Curitiba tava na última chamada. E aí, tipo, eu tava de frente pro portão do voo pra Curitiba, porque o próximo seria o meu, que acabou mudando. Só que, tipo, né, naquele vai, não vai, é aqui, não é aqui, um cara me deu-lhe um encontrão, né? Tipo, daquela ombrada de, tipo, tô atrasado. Aí nisso que, tipo, me deu um encontrão, passou por mim, eu olhei, assim, pra dar aquela reclamada, vira o rapaz assim, foi mal aí. Sérgio Malandro, eu, opa!
Ele viu um boné com uma hélice, não tem como eu reclamar com esse cara, o cara é maluco. Não
tem como. E, tipo assim, trombou em mim, pediu desculpa e seguiu pra dentro do voo, porque senão ele não chegava no ano novo pra comemorar lá em Curitiba. Então, seu Sérgio Malandro, deu nem tempo de sacar ele a selfie.
Porra, essa realmente...
Seu Sérgio Malandro, eu ia querer. Seu Sérgio Malandro é um ídolo das piadas.
Mano, o Sérgio Malandro, ele perdeu a oportunidade, sabe? Eu também. Porque toda vez que ele faz. Ele é o cara que ele tem aval pra tudo. Toda vez que ele comete uma gafa, é só ele fazer um. Ai, ai, ai! Já era. Todo mundo acredita que ele tá de zoeira.
É verdade. Ele tá no personagem.
Ele pode fazer igual aqueles macacos do zoológico, cagar na mão e tacar nos outros. Se ele fizer esse. Ai, ai, ai! Todo mundo leva na boa.
É verdade, é verdade.
Ah, Sérgio Malandro é maluco mesmo, essa porra, tá foi. Entendeu?
Tudo, cara, é verdade.
É uma entidade, Sérgio Malandro.
Exato, o Sérgio Malandro, ele é o único cara que conseguiu entrar na idade do Me Processa aos 30 anos.
É verdade, é verdade.
Puta, ele cara. Foi emancipado. Ele foi mesmo. Tu Me Processa, sabe? A pessoa só consegue Me Processa nos 80 e vai varada. E o Juan também, tal, mas... É, ele também já tá... O Juan vai morrer daqui a pouco. É, o Sérgio Malandro, ele conseguiu isso e continua... E tá vivo! Tá aí! Isso é maravilhoso! Bem, vai viver bancado aí.
Como o Rafael já tinha dito, né? Nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia a gente tá no 100% da educação. Vocês acham que é por isso, então, que, tipo, a gente tem no próprio ego algumas vezes? Ou então em outros sites, as notícias de, tipo, famoso maltratando fã e tal? Ou tem gente que é babaca mesmo, como o Diego disse, que é Zé Buceta e trata mal mesmo e foda-se, só quer ganhar o dinheiro?
Eu acho que existem os dois casos, sabe? Mas... pelo menos acho que no Brasil, a maior incidência são pessoas que realmente estão no, vamos dizer assim, estão no dia ruim. Chegou no Rio dia ruim, acontece, ninguém é perfeito, né, cara? O cara aconteceu alguma coisa na vida dele, ele acordou de ovo virado, não sei o que aconteceu. Aí ele, sem querer, ele mesmo, às vezes até sem perceber, trata mal um fã. Infelizmente isso acontece, sabe? Se ele consegue perceber e reverter isso a tempo, isso aí já são outros 500. Mas, como toda regra tem sua exceção, então a gente tem aqui no Brasil também muita gente que é tida e taxada como Zé Buceta mesmo.
Chato.
É porque o chato é aquele cara que implica. Esse, eu não consigo, é o José Vagina, vamos dizer assim, dessa forma.
José Vagina, caralho.
Eu não posso dizer de uma forma mais culta, ele é o cara que ele é grosso e escroto, vamos dizer assim, entre aspas, de graça. O chato não, ele é simplesmente um cara que te apurrinha, vamos dizer assim, entendeu? Eu acho que... não sei, bicho, eu acho... É mais pro, vamos dizer assim, pessoa que tá no dia ruim. Eu prefiro acreditar nisso.
Vamos dar um voto de confiança.
Eu também, até porque assim, acho que pra uma coisa é você tirar foto ou você gostar de uma pessoa só porque ela é famosa. Ah, pô, o trabalho dele é maneiro e tal, bacana. Mas aí, cara, passou por você, foda-se, entendeu? Deixa pra lá. Ah, que bacana, vi, sei lá, Bruno Galhaço, olha que legal. Outra coisa é você encontrar com uma pessoa que você admira o trabalho, entendeu? Então eu acho que aí vem aquele negócio de ídolos que a gente falou lá no primeiro episódio. Que é um pouco de você olhar pra pessoa e você admirar a pessoa, seja pelo trabalho, seja pela forma que ela leva a vida dela. Então, cara, eu concordo. Acho que a gente não tem que estar num dia bom sempre, entendeu? Mas tem o cara que é babaca mesmo, assim, entendeu? O cara que a fama subiu a cabeça, ou então ele acha que ele é mais importante do que os outros, assim, entendeu? Mas eu acho que, cara, eu falo por mim, eu não sei se eu conseguiria... Se eu conseguiria maltratar uma pessoa, cara, assim, de graça, sabe?
É...
Não
sei lá, se, também não me vejo.
Não sei se eu teria esse sangue frio, não, cara. Entendeu? A pessoa vem na humildade ali falar contigo, ô, cara, tudo bem, beleza. Claro que também tem muito fã que é babaca, né? Tem muito cara que acha que é... Só porque o cara, de repente, vê teus vídeos, assim, ele acha que, não sei, ou então conhece teu trabalho de cabo a rabo, ele já acha que é teu melhor amigo. Mas acho que tem limite pra tudo, né, cara? Assim, né? O viés dessa conversa inteira é o que o Diego Burst falou. Se você aproxima o cara na boa, pô, cara, pô, seu trabalho é muito bacana, posso tirar uma foto com você? Acho que não tem por que dizer, não tem por que ser diferente, sabe? Você é legal, o cara vai ser legal e pronto, acabou, beijo, tchau, vamos pra próxima, sabe?
Essa situação da foto que você falou, Rafael, lembra até a minha frase de entrada da Kátia, que foi justamente essa situação. Tudo bem, a Ludmilla, que foi a nossa querida Kátia, tava ali na praia, tava curtindo aquele day off e tal, e uma galera chegou pra ela, pô, você é a Ludmilla e tal, pô, posso tirar uma foto? E o jeito com que ela falou, cara, porque assim, tem o vídeo, né, na internet, o jeito com que ela falou com aquelas pessoas e tal que queriam tirar uma foto com ela, foi o que mais me chamou a atenção do lado negativo, que tipo, não sou a Ludmilla, tá pensando o quê? Não, sou a Kátia, que não sei o quê, não, pode ir, não tem Ludmilla aqui não. E aí a galera saiu chateada, saiu xingando, porque assim, se sentiu diminuído por ela, tipo, e depois ela foi justificar na internet que tava com medo de ser assaltada e tal, e, não, cara, não encaixou, entendeu? Entendi, era, tipo, entendi. Era só ela fazer um belezinho ali, tá, vamos lá, tá, tirou a foto, obrigado, hein, gente, obrigado, pô, mas agora você pode deixar o curtir aqui hoje, pô, tô de folga, não sei o quê. É tudo questão de conversa, cara.
Vocês já viram o caso do Wesley Safadão? Que ele tava, acho que, andando no shopping, andando na rua, aí ele tava de boné, todo disfarçado.
Disfarçado, né?
Aí chegou o fã com o celular e falou, caraca, você é o Wesley Safadão? E botou o celular na cara dele. Falou, porra, cala a boca, viado. Porra. Aí tirou a foto. Mas ele falou de boaça, cara, sério. Ele falou brincando, rindo, assim. Até o cara que aproximou levou numa boa. Aí o cara tirou a foto e passou, tipo. Acho que ele não queria ser incomodado. Incomodado é a maneira de falar. Ele não queria ser aproximado por 300 pessoas ao mesmo tempo e não conseguir mais andar ali. Então, acho que ele falou, porra, cala a boca, viado. Aí tirou a foto e meteu o pé rapidinho, sabe?
Mas é o jeito de falar.
Exatamente, esse da Ludmilla eu só conheço o meme, não, eu sou a Kátia, mas eu não tô ligado não sabia nem que tinha vídeo, cara.
Tem vídeo na internet aí.
Eu não tava ligado de nada, nem sabia que tinha acontecido.
Olha, cara. E tem uma outra da Ludmilla também, assim, é porque ela tá na minha lista aqui de famosos com cara chato, que a gente vai falar no final também.
Porra, mas é recorrente seguinte... a Ludmilla?
recorrente,
aí não,
amor.
Aí não dá. Não dá pra defender.
Ela tem um bar, ela tem um bar no Rio que ela gosta de frequentar com os amigos, gosta de levar a galera e tal, e os fãs dela, cara, percebem que ela vai lá porque ela posta foto de lá, não sei o quê, então a galera já, tipo, às vezes já fica, né, naquele cornerzinho ali pra tirar uma foto esperando ela sair ou ela entrar no bar. E aí ela já combinou com os garçons do bar... Que, tipo, se alguém vê-la entrar, ou então se alguém perguntar e tipo, ah, não, a Ludmilla tá ali, não tá? Os garçons estão autorizados a dizer que ela tá, só que dizer que ela tá gripada, que ela, tipo, não pode ter contato com ela, porque...
Ah, tá merda.
Então, do jeito que vagabundo é maluco, vai querer pegar a gripe da Ludmilla e ainda postar, olha, eu peguei catarro da Ludmilla.
Pra você ver que tipo assim, é da pessoa, né? Como o Diego disse, a gente quer acreditar, mas existem alguns que são um extremo também, né?
Ah, eu já acho que é muita... Ah, cara, porra, acho que é muita sacanagem, cara.
É bizarro, principalmente ela que veio de uma origem humilde, tá ligado? É bizarro a pessoa ter esse nível. Eu não sei se ela tem receio, medo de acontecer alguma coisa ruim com ela e tal. Vamos fazer um negócio? Quer ter medo de que aconteça coisa ruim? Faz igual o Paulo Coelho, mano. Vai pra Europa, monta um bunker e pronto. Vive lá.
É verdade.
Vive lá. É verdade. Tá ligado? Ou então começa a cantar música erudita que ninguém vai encher o seu saco. Tá ligado? Eu não imagino ela cantando Monserrat Gabalier, mano. Pô, ela é uma pessoa pública que canta um ritmo popular. Ela tem inúmeras mais chances de ser abordada do que, sei lá, o maestro... Bocelli. Exato. Pessoa que ela quer o bônus, mas não quer, entre aspas, o ônus, sabe? Ela quer ser paparicada, ganhar tudo de graça, ter dinheiro, mas quando é pra dar atenção aos fãs que proporcionam tudo isso pra ela, foda-se. Achei o escroto meio ridículo da parte dela.
Não, você é chato, cara, que loucura. Como você é chato, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo chatice.
E grande parte desse ônus, né, que a gente acaba falando aqui é a exposição, né? Muitas pessoas gostam, né? Muitos artistas gostam de aparecer em sites como esse. Agora tem o ego dos youtubers, que é o nosso querido Treta News, que eu acompanho bastante. Mas enfim.
Também, tamo junto.
Tamo junto, eu adoro o Treta News. Mas
vamos falar, só antes, só cortando você rapidinho, fala uma notícia boa no meio desse conteúdo que é meio chato. Ah. Não sei se você viu o Treta News que saiu hoje de noite, você chegou a ver?
Não, ainda não vi.
Mas eu vou dar um spoiler que é muito bom. A Careca TV, a Lorena, não tem ela? Ela tá curada do câncer.
Boa. Que maneiro, cara. Foda.
Ela falou que vai continuar com os vídeos, que vai continuar com o canal, mas eu vi lá que ela foi liberada da químio, tá recuperada do câncer, graças a Deus. E aí, só queria dar esse drops de felicidade aqui. Porra, nesse maneiro mesmo, um monte de gente chata aqui que tem essa...
Começar
pelos participantes.
Tudo um porre, nós.
Por isso que a gente grava assim.
É, por isso. Se conviver, aí vocês vão ficar desiludidos. Melhor não, melhor ficar com uma vez por semana, vocês que ouvem a gente. Mas eu admito que, tipo, a imprensa... Vamos botar a imprensa entre aspas, né? Porque generalizar também não é a melhor coisa. Mas a imprensa acaba sendo muito ônus dessa galera famosa. Principalmente, eu gostaria de dizer, nosso querido ego. Tem outros aí também, né? TV Fama, que acaba enchendo o saco em festa, né? Porta de evento e tal. Tem o Léo Dias, no Rio de Janeiro, que também é uma figura não grata em muitos lugares.
Quem?
Mas o Léo Dias. Você não conhece o Léo Dias?
Não conheço, não faço ideia
repórter, de quem seja. Repórter do jornal O Dia, tem uma coluna também no Extra. Então, assim, tem muita gente que quer tampar na porrada com ele, assim, porque ele acaba postando coisas que as pessoas acham que não tem que ser postadas. Mas o ego, cara, o ego é uma sacanagem tão grande que é o seguinte, o ego é do mesmo grupo da Globo, né? É Globosat, né? Tudo ali dentro do pacote. E acaba falando dos empregados da mesma empresa, tipo, postando notícias que eles não gostariam que fossem publicadas, e algumas notícias muito bizarras, como o Rafael vai trazer aqui. Então, assim, é muito curioso que, tipo, é dentro da mesma empresa, dentro do mesmo segmento, e acaba acontecendo esse ônus, né? Vamos colocar assim, tipo, o cara tá na novela fazendo um mega sucesso, na página da novela tá a foto dele lá, tipo, personagem tal vai ganhar não sei o quê, e na mesma aba ali em cima no ego, ele tá na capa dizendo que tá pegando um homem na balada do Rio de Janeiro.
Caraca, que loucura. Meu Deus do céu.
Vida é assim.
Cara, é praticamente uma cultura de subsistência. Ela cultiva os atores pra poder falar bosta deles mesmos, né?
É verdade. Eu gostaria de dizer que desses jornalistas aí da... Imprensa marrom é fofoca? Eu não sei.
Sim.
Olha aí. Dessa galera da imprensa marrom, eu conheço o
Leão Lobo. Mas você acabou de denunciar a sua idade. Foda
mesmo. Nessa. Foi foda mesmo, cara. Mas
você... Eu sei que você conhece o Leão Lobo na época que ele era jurado do Silvio Santos, tá? Você pode parar de
puta merda.
Querer bancar o garoto aqui.
Pior é que tamo por aí mesmo, cara. Que bosta.
Enfim, eu lembro do Leão Lobo quando ele tinha um programa só dele na Band.
Caraca, como é que é o... Porra.
Não me lembro o nome do programa, Leão Rafael. Lobo.
Mama Brusqueta é foda também, né?
Eita caralho, é um travecão também, né?
Mama Brusqueta é mulher, cara. Mama Brusqueta é mulher.
Você jura?
Pera aí. Olha aí. É Luiz Henrique, olha um homem.
Caralho!
Vinha, Brasil! Parabéns, Andrei. Andrei não foi enganado. Parabéns, hein?
Meu coração até disparou aqui.
Mama Brusqueta é um homem.
Toma essa aí, Rafael. Toma essa, Brasil.
Depois da vovó Mafalda... Mama Brusqueta, né, gente? O mundo é o mundo mesmo, já diria Zagal.
Ah, Rafael está em choque.
Cara,
primeiro a harmonia do samba canta axé, agora Mama Brusqueta é homem. Só estamos quebrando ídolos aqui.
Cara, peraí, cara, realmente, eu tô realmente muito bolado, peraí que tem uma notinha aqui. Da Mama Brusqueta no ego. Mama Brusqueta.
Olha aí!
Mama Brusqueta solta o verbo. Sou mulher e ponto. E peruíssima. É o quê?
Na verdade, é porque escreveram errado. Não é com E, é com I.
Como assim?
Depois do P.
Mano, eu tô realmente.
Rolou um mistype aí.
Caraca, eu. Caraca, cara. Eu devo estar um pouco. Eu tô um pouco. bolado mesmo.
É, rapaz, o cara tá mais perdido.
Sério, que eu não sei nem onde é que a gente tava no assunto, cara. Desculpa.
No ego. Traz a sua lista do ego, Rafael.
Isso, começa. É bom que ele pega o rumo. É, manda aí.
Tá.
Começa
a falar as notícias. Ainda bem que já tá aberto aqui, cara. Eu separei algumas notícias do ego, algumas notícias muito informativas do ego, né? Que vale a pena a gente comentar aqui, que uma delas é a seguinte: de óculos, irmã de Neymar sorri. É.
Porque sem óculos ela fica triste.
Ela fica deprimida.
Deve ser isso daí mesmo, cara. Cara, ó, meu Deus do céu. Ex-BBB Adriana acorda atrasada e toma café a caminho da faculdade. Ok.
Fico feliz que ela continue cuidando do futuro dela.
É verdade, uma boa, porque ex-BBB não dá futuro. Filha de Maurício Matar posa escovando os dentes.
Olha aí.
Ok. Ah, caraca, essa é realmente muito boa. Grazi Massafera vai ao banheiro durante sessão de filme.
Ô, Massafera!
Eita, no ar! Caraca.
Quem nunca?
Sharon Menezes socorre casaco de amigo que caiu no chão molhado.
Nossa!
Sharon, por solidariedade, é isso aí, tamo junto.
Porra. Eu imaginei a Sharon no filme que passou na temperatura máxima do Salva-Vidas, os caras mergulhando, ela pulando de um helicóptero. Salvando.
Missão impossível, realmente. Né, cara? Aquele suor escorrendo.
Exato, parando na pose do Tom Cruise, aquele suspensinho do teto, assim, tan. Exatamente. Caraca,
cara. Francisco Cuoco dá tchauzinho antes de assistir peça. Aí o comentário do Não Salvo é o melhor. Quando ele fizer um hang loose e colocar o pau pra fora fazendo girocóptero, então o ego vai ter um ataque do coração.
Explode. O ego explode.
Caraca, cara. Lucas Lima troca figurinhas com Fernanda Rodrigues.
Literalmente?
É, figurinha. Troca figurinha mesmo. Eu não sei se é da Copa, não sei que porra é essa.
Olha aí.
Caraca, cara. Correr não. Caramba. Camila Rodrigues gosta de caminhar na orla.
Camila, a brisa é sempre uma beleza quando você tá caminhando. Correndo, você sente só a poeira dos carros.
É mesmo, cara. Assim, eu não sei mais o que falar do ego, cara. Meu Deus do céu.
Ah, sensacional. Só notícias que vão mudar aí o nosso dia a dia, né?
Já mudaram o parâmetro de como eu enxergo a vida.
Não, você é chato, cara. Que loucura. Como você é chato. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo chatice.
Realmente a fama, ela muda o patamar das pessoas, né, cara? Acho que, assim, ninguém é melhor do que ninguém só porque é famoso. Mas eu digo, muda, assim, o padrão de vida e tal, né? Porque você acaba tendo muitas oportunidades abertas pra você e tal, né, enfim. Mas a galera aqui da chamada, o Juan, eu tenho certeza que sim. Mas vocês gostariam de ser famosos, cara? Mas aquele famoso assim que, tipo, porra, não pode sair na rua, você tem que ter segurança.
Ah, tá, porque o famoso Andrei já é, né?
É, vocês dois.
Mas ele ainda pode sair na rua. Não, cara, esse é o negócio, eu sou youtuber. Eu até falei recentemente que eu posso colocar o meu chapéu branco e a minha máscara porque eu sou youtuber solitário. Eu sou youtuber, eu moro em Vila Velha, Espírito Santo. Ninguém que não me conheça e que é inscrito no meu canal vai me ver. Porque as pessoas que me conhecem, tipo assim, são pessoas do Espírito Santo que são inscritos no meu canal, são conhecidos meus, não vão ficar parando, ah, Jack, tira uma foto. Ninguém vai fazer isso. Porque todo mundo tá fora. Então, a única possibilidade, eu acho que nem se eu pegar 1 milhão de inscritos e morar aqui, nego vai me reconhecer na rua.
Olha, sabe? Cara, eu vou te falar, então, o seguinte.
Vamos dizer assim, esse bônus, entre aspas, que deve ser maneiro ser reconhecido, não a ponto de não poder sair na rua, deve ser uma bosta.
É mesmo, não pode, cara, sair na rua. É mesmo. Eu fico pensando nessa galera que é, tipo, extremamente famosa, tipo, sei lá.
Neymar.
Porra, não, meu Deus do céu. Não tem como, cara, não tem, realmente não tem como. Mas assim, eu penso no seguinte, Diego, de repente agora esse ano aí, se tudo correr bem, a gente conseguir ir pra Comic Con juntos, pô, cara, acho que a chance é grande, hein?
Com certeza.
Mais ou menos, eu não sei, cara. É porque nunca se sabe, né, até o final do ano, sei lá, sabe quantos inscritos eu vou ter, né? Eu não sei, mas...
Mas ia ser bacana, ia ser muito bacana.
Inclusive, agora eu vou falar aqui.
Olha isso, você não tava falando antes, agora ele vai falar.
Eu sei que eu sou tagarelo pra caralho, Dedê, desculpa. É, só que não. Mas eu, agora eu vou falar um negócio. Talvez o Rafael corte isso, porque é o risco que eu quero correr.
Olha aí, olha aí.
Gente, por favor, vamos flodar as redes sociais dos dudes. Vamos flodar mesmo. Pra eles criarem logo esse canal no YouTube que eles estão falando, já tem quase um ano e meio, pelo menos.
Porra, tá por aí mesmo, cara. Tá por aí.
Que eu sei, tem aí, tá beirando um ano e meio já, esse negócio de canal no YouTube. O Rafa já mandou um negócio, porque equipamento e tal, sei o quê. Gente, vamos encher o saco deles, porque eu tenho certeza que vocês têm conteúdo pra... Tem um conteúdo muito bom pra apresentar pra plataforma. Ainda mais nessas épocas de amoeba, faca quente. Tem conteúdo bom pra mostrar, saca? E vai ser mais uma pessoa mais pra poder gravar comigo, né? Na verdade, uma pessoa pra poder gravar comigo que tenha canal. É, porque até hoje, todo que eu gravei, o único que tinha canal é o pessoal do Casamento Nerd, que é um casal de nerds que moravam aqui e agora eles foram pra São Paulo. Não estão mais aqui.
Olha aí.
Entendeu? Eu sou. Pode colocar Sound of Silence agora.
Antes de responder a sua pergunta, Rafael, eu vou botar uma outra coisa também. Que a galera.
Momento rasga peito aqui, né?
Momento rasga peito. Que os nossos fãs, Rafael, há pelo menos um ano e meio também, cobram a gente.
É complicado, cara.
Que é um grupo nos mensageiros, seja ele o verdinho, o azulzinho, ou até mesmo a rede do tio Mark. Mas,
o azulzinho é perigoso,
hein? O azulzinho é perigoso, sempre anima. Mas o que a galera cobra...
Caraca! Parabéns, cara.
Nossa senhora! Foi difícil, eu fui de peixinho na quadra pra pegar essa, hein? Caraca!
Mas cobram isso da gente também. Vou então responder a sua pergunta, Rafa, que assim, famoso, igual o Diego falou, famoso de não poder ir no mercado, de não poder andar na rua, sei lá, fazer a minha caminhada que eu gosto de fazer, eu acho que eu não gostaria de ser, não. Num outro programa que a gente falou a respeito de fama, eu já falei que eu gostaria, antes de morrer, ou então no meu trabalho, de ter um fã-clube. Graças a Deus, o Dudcast já me deu isso, então já realizei um desejo.
É verdade.
Já realizei um desejo, mas assim, eu gostaria de ser, como o Diego disse, reconhecido, né, pelo trabalho, alguma pessoa que se identifica com o trabalho que a gente acaba fazendo. Eu acho que é legal, acho que é um bom reconhecimento que a gente tem dos fãs, né, porque assim, os outros reconhecimentos que a gente tem acabam vindo que é de marcas, né, que acabam patrocinando e tal. Esse, então, é o que todo produtor de conteúdo almeja, mas quando você quer do público, você quer que aquela pessoa fale, pô, cara, esse conteúdo me ajudou pra caramba, pô, eu tava num dia ruim e, pô, um vídeo teu me fez rir, ou então um podcast teu me fez sair do meu problema. Então, acho que essa parada a gente já tem um pouco, mas queria que chegasse pra mais gente, entendeu? Pra que mais pessoas pudessem me reconhecer. E outra coisa, que o Diego falou que tem problema lá, que ele mora em Vila Velha, então ele pode ter 1 milhão de inscritos que não vai adiantar. Mesma coisa aqui em Petrópolis, amigão. Você ainda tá na capital de estado. Eu estou na Serra do Rio de Janeiro, que tem menos de 300 mil habitantes na cidade. Então, para de reclamar de barriga cheia aí em Vila Velha, em Vitória.
Ah, é. Vila Velha não é a capital, André, é adjacência.
Não entendi essa, não.
É, só pra falar, é perto, mas não é a capital. É
região metropolitana.
Isso é verdade. Mas, meu filho, aqui não serve nem pra aparecer no Jornal Nacional. A gente não tem nem cerveja com o nome da cidade.
Mas a parada, Andrei, é que a gente tá sempre nos eventos, cara. E a gente tá sempre no Rio. Então, talvez...
É verdade. Né,
se esse tal de Dedude tomar uma proporção maior, talvez a gente passe por isso. O que seria muito bacana, cara. Eu gostaria muito de ser reconhecido na rua, assim, com uma certa frequência, sabe? Mas foi o que você falou, pelo trabalho, não por sei lá, porque um nude meu, sabe? Até porque talvez eu virasse motivo de piada. Mas, enfim.
Dois.
É, pois é. Então, cara, eu acho que ia ser muito bacana, cara. Eu gostaria, sim, de ser famoso. Eu já falei uma vez com o Juan sobre... acho que a fama não tem muito a ver com dinheiro, apesar de você ter mais oportunidades quando você é famoso. Mas, cara, eu gostaria muito de ser famoso... Eu gostaria mais de ser famoso pelo The Dudes do que rico pelo The Dudes, entendeu? Não sei se deu pra pegar um pouco disso daí.
Sim, sim.
Entendi.
Porque eu acho que é aquilo, quando você... claro que um acaba sendo consequência do outro se você souber aproveitar a onda, né? Você chama a galera, assim, aí o pessoal te conhece, o pessoal confia no que você fala, você acaba ganhando dinheiro com isso, isso é natural, isso acho que é até o caminho, acho que ganhar dinheiro não é pecado, se você querer ganhar dinheiro com alguma coisa, não é pecado. Mas você fazer para ganhar dinheiro, eu acho que aí já é um... acho que o motivo não é legal, sabe? Só, vou criar um site porque eu quero ser rico daqui a 2 anos com isso. Acho que... Eu falo por mim, né, cara? Eu acho que não é... Ao passo que não é pecado você querer ganhar dinheiro com alguma coisa, também não é um motivo bacana, sabe?
Aham, uhum, mas a pessoa que tem esse motivo normalmente desiste no meio do caminho, cara. Porque é muito difícil, sim, a gente... Principalmente na nossa área, é muito difícil.
Pois é. Então eu levo de boa, cara. A gente já ganhou alguns trocados aí com o site, pra edição, fazendo coisa pra fora. E assim, foi bacana, cara. Mas assim, não é nenhum dinheiro que você... Porra, hoje eu vou torrar essa merda aqui. Não, cara. Um trocadinho assim mesmo.
Vou na Império.
É, não tem como mesmo. Por serviço, sabe? Então, é bacana. Acho que é... Eu gostaria muito de ser famoso, sim.
Não. Você é chato, cara. Que loucura. Como você é chato. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo chatice.
Então, agora vamos pra mais uma lista neste podcast, meus amigos. Pra gente dar... dar um tapa na cara da sociedade comentando sobre artistas que consideramos chatos pelas atitudes, pelos posts, pelas histórias.
Vamos fechar várias portas aqui então agora. Vambora, vamos começar.
Agora vamos começar.
Eu não quero entrar na casa deles mesmo.
Olha aí. Depende, cara. Depende. Tem aqui a Anitta. Eu gostaria de entrar na casa da Anitta, por exemplo.
Jura?
Jura? A Anitta é diva.
Não, não é, querido. Vou te explicar. Então, querido, vou explicar o que é uma diva pra você. Uma diva não é só uma mulher que canta, não, querido. A diva, por exemplo, tem todo um negócio por trás. Mariah Carey é uma diva.
Isso.
Aí. Whitney Houston foi uma diva.
Beyoncé é uma diva.
Beyoncé era uma diva mesmo. Whitney Houston era. Mas vou te falar um negócio, querido. Por exemplo, Britney Spears não é diva. Desculpa quem gosta. Demi Lovato não é diva. Você tem que ter uma carga, uma carreira e todo um, vamos dizer assim, todo um emaranhado de fatores, entendi, que faz você ser uma dívida. Uma dívida, entendeu?
Uma dívida.
Uma dívida. Fazer uma dívida é fácil. Só você
isso é tranquilo. Pegar...
Isso aí eu já sei fazer. Enfim, pela primeira vez eu vou tomar um soco, né? Eu percebi, vou tomar um soco.
Não, eu também acho a Anitta um porre, cara.
Não, é que soquinho ela é porre. Ela não é um porre. É um soquinho do erro. Eu não acho ela um porre, só que esse negócio de todo mundo falar que fulana, só porque fulana é uma cantora famosa, ela é diva, não é.
Calma, Celine Dion é uma diva. Eu concordo, agora que você me deu a explicação ao pé da letra, eu realmente concordo com você. Mas acho que é bacana o veredito, então. O Dedê já acha um porre, Anitta.
Ai, cara, pra mim não dá, pra mim não. Inclusive porque eu tenho relatos de profissionais que entrevistaram a... E disseram que o comportamento não foi dos mais profissionais.
Olha aí.
Mas não deve ser porque ela é muito deslumbrada com toda a fama que ela ganhou em pouco tempo.
Ela cresceu.
Eu acho que é,
ela,
cara,
estourou muito rápido, né, cara? Muito rápido.
Eu acho que é deslumbre, mano. Porque ela é de origem humilde e tal, deve ser deslumbre, só pode.
Pode ser. Eu pra mim, ela, eu aprovo. Pra mim, ela não tem cara de chata, não.
Eu não julgo as pessoas pela cara, sabe? Mas, sei lá. Eu acho que talvez, por ela estar deslumbrada com a vida que ela leva hoje e tal, ela tenha um pouquinho desse deslumbre e transforme ela numa pessoa intratável, talvez.
Olha aí, gostei. Que pessoa formal, gostei.
Ah, que eu sou filho de mineiro, fico em cima do muro.
Tô percebendo isso, descendente também sou, mas eu tô meio radical nesse podcast.
Eu também, eu saí da Suíça hoje. Hoje eu saí da minha Suíça.
Olha, sim, aí, vamos lá então, Rafael. Quem você traz para a mesa?
Paula Fernandes, chata.
Cara, sabe quando a pessoa, tipo assim, ela tem talento, ela poderia revolucionar a música sertaneja brasileira, ser a próxima, sei lá, Sula Miranda, sabe?
Olha aí.
O problema todo é que muita gente babou o ovo dela ao mesmo tempo.
Ela tem uma empáfia.
Isso. E o negócio também do Roberto Carlos, que babou o ovo dela demais. E eu não sei por que o nego dá tanta credibilidade pra um cara que fez sucesso há 60 anos atrás, tá?
É verdade, cara.
Pô, eu sou da cidade do cara e pra mim, ó, dane-se. Eu não sei por quê.
Caguei!
O cara canta as mesmas músicas há 40 anos, filho. Putz. As músicas que ele fez na década de 90, ele nem canta mais, aquela mulher de 40.
Sabe, ele hoje já é mulher de 70.
É, aquela música das gordinhas. Seria assim: mulher de 70, eu só quero ser seu advogado.
né? Mas eu acho que, sei lá, e também muita gente deve ter elogiado bastante a aparência dela, então acabou que ela, mesmo, ela tem cara de chata. Ela tem cara de chata. Eu não sou uma pessoa que normalmente eu não julgo, mas tem cara de ser chata mesmo.
Ela me passa uma empáfia, um negócio de pisando em ovos toda vez, tipo, ah, hoje não.
Olha, eu já vou dar meu veredito entre parênteses do Diego Burst aqui, que foi o rei. O rei pra mim é rei. Vejo especial é todo ano, é rei, que isso. O cara é brabo. Eu concordo que ele, o último sucesso dele tem, não sei, uns 72 anos aí.
Exato.
Mas eu gosto dele. Eu acho que o Roberto Carlos tem cara de ser um avô muito legal.
Pode ser.
Bisavô.
Não, você é chato, cara, que loucura. Como você é chato, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo chatice.
Avril Lavigne.
Curto.
A imortal.
Avril Lavigne, é o Munhá, só que na forma tunada, né?
Tunada.
É o Munhá tunada. É porque eu não sei, né? Porque tem a forma decadente, que é o Munhá todo babado, velho, lá de Axalu. E tem o Munhá, o ser eterno. Ela é o Munhá feminino. Só que o problema todo, eu acho que foi a mesma coisa. Só que em vez de ser o Brasil, foi o mundo.
É verdade.
Uma menina de 16 anos... Que todo mundo, de uma hora pra noite, ela começou a cantar umas musiquinhas que pra mim muito legais, hoje em dia não são tanto, mas eu acho o trabalho dela, tanto no começo, até, acho que até, eu acompanhei até 2004, eu acho que é um trabalho legal, um trabalho ok, tem umas músicas boas também, mas eu acho que tem tanta gente, eu acho que, tipo assim, não é só a mídia que cria esses monstros, sabe? É o, o próprio peão, saca? Aí coloca a pessoa porque ela... Ai, porque ela é toda ninhinhê. Aí coloca a pessoa na redoma de vidro, numa bolha. E ela se sente a intocada. Eu sou a ser supremo, ser evoluído. E as pessoas têm que pagar R$800 para tirar uma foto comigo.
A 2 metros de distância. Isso foi...
Isso foi
um absurdo, cara. Isso daí, pra mim, deu uma arranhada na imagem dela.
Mano, vou te falar um negócio. Se fosse eu lambia minha mão, passava na cara dela.
Lambia
e depois unir correndo. E depois unir, porque aí é muito. Aí é, se você for lambir a cara dela, aí é mais fácil da pessoa te pegar, sabe?
Ah, tem razão.
Aí, com a mão, você passou e sai correndo. Dá 10 na pata do viado e sai.
Vambora, sebo nas canelas.
Porque normalmente os seguranças são os caras mais fortes, então não vai conseguir correr tanto e vai, filho.
É verdade, sacou? É verdade.
Se bobear, já aciona o Uber pra te pegar 2 km na frente.
Porra, boa ideia, cara.
Chegou lá. Já pulou, você é o Diego, só! Toca pra lá,
viado! Abre a janela!
É uma boa. Aí, na hora que sai correndo, você já faz o dedo e, ó, caguei pra vocês, hein?
Caguei! Exato. Ó, pra mim, The Little Prince of Pop Punk também é chata.
Olha.
Nossa querida Avril Ramona Lavigne.
Ramona?
Ramona. É Ramona me lembra a Cláudia Raia, naquela novela lá.
Nas Filhas da Mãe, exatamente.
Pra você, Rafael, Avril Lavigne.
Eu acho ela ok, mas, cara, assim, eu fiquei muito chateado quando eu vi o negócio do meet and greet lá, cara. R$800 pra tirar uma foto a 2 metros da mulher, meu irmão, ah, não tem como não. Isso é muita putaria, isso é muita falta de sacanagem, cara.
Uma puta falta de sacanagem.
Porra, meu irmão, não tem como não.
Você xingou muito no Twitter?
Eu xinguei. Se eu tivesse dado esse dinheiro pra Avril Lavigne... Ah, não, dá não.
O Rafael pagou meet and greet, beijou a moça lá da Inglaterra.
Porra, é assim, mas aí, porra, ela... Aqui é isso, mas aí não, peraí.
Natalie Dormer.
Mas é a Natalie Dormer? Ele... Que isso?
Eu acho que o Rafa, ele deu uma gaguejada que ele esqueceu o nome da Natalie Dormer.
Não, porque eu tenho o convite dela aqui agarrado no meu computador. Mas é porque essa mulher me tira o ar, cara. E assim, depois de poder conhecê-la pessoalmente, aí acabou, né? Aí acabou. A idolatria, chupa o pé daquela mulher.
A gente faria sem idolatria, mas enfim.
É verdade.
Mas mesmo assim, você ainda assim prefere a Sophie Turner.
Ah, prefiro. Mas eu tenho certeza que eu não teria conseguido falar com a Sophie Turner. Como eu pude conversar um pouquinho ali com a Natalie Dormer. Não, eu ia travar, não ia dar. Eu ia chegar, ela ia falar... Hi, eu ia...
Eu quebrando um AVC e...
Eu ia cair no chão com a língua enrolada. Com a língua enrolada pra dentro da boca.
Caraca.
Babando.
Aí ela faz uma respiração boca a boca em você, e aí?
Aí eu morro. Porra, nossa, eu volto até a acreditar em Deus.
E morreu. Você vai ver ele, né?
É, pois é.
Ó, vou trazer um pra mesa que vai gerar polêmica, eu acho.
Não vai, não. Se for o que eu tô pensando, não vai.
Eu acho que vai ser unanimidade, hein?
Vai ser unanimidade?
Ah, eu acho que sim, sei lá.
Não, é o ídolo brasileiro atual do nosso futebol, do nosso futebol. Neymar Júnior.
É toys, meu irmão. Eu acho que ele tem muita cara de gente bacana.
É, ele tem cara, tipo assim, desse aqueles. Sabe aqueles moleque da sala que são, tipo, os melhores no esporte? Que você olha de longe, que você não conhece ele direito, aí você acha que ele se acha. Mas na verdade, tipo, ele é o cara super de boas.
É isso aí, parece, cara. É a mesma imagem
que eu tenho dele. Ele me passa isso, sabe? Ele, não sei, porque eu acho que ele poderia ostentar muito mais. Tipo, Ronaldo Fenômeno, tinha 325 Ferraris.
É verdade. Sabe?
Cristiano Ronaldo, eu acho que ele foi moldado pra ser assim, né, cara? O cara foi construído.
É.
Se foi ver a foto dele no começo da carreira, você que dava uma carreira nele. Porque mas o Neymar, não. Eu acho que o Neymar, ele é de boas.
Isso que eu ia falar agora, cara. Então, assim...
E tem no currículo... E tem no currículo Chloe Moretz.
É. A gente tem que afastar ele da Margot Robbie, malandro. Que senão já era também.
É verdade. Mas agora o cara tá com a Bruna Marquezine de novo. Então tá. Na gravação desse episódio ele está, né, cara? No lançamento eu já não sei.
Último episódio lançado, episódio sobre músicas é ruim, mas a gente recomenda. Rafael reclamou que isso aqui virou TV Fama e agora tá aderindo, tá vendo?
Olha aí, Brasil, as coisas mudam.
Minha veia, Leão Lobo. Ah,
então tá certo.
O que eu achei que fosse ser unanimidade, eu acredito que ainda vai ser, é o Kanye West, cara.
Jesus amado.
Chato. Próximo.
Próximo. Não, eu pergunto pra você, por quê?
Eu não sei, cara. É o pré-julgamento mesmo. Eu acho que ele tá a cara
não,
de chato mesmo.
Não, não, não é, não é por quê pra você, é por que Kanye West? Porque ele se acha.
Ah, tá.
O que esse filho da mãe fez na vida?
Hoje em
dia... As músicas são ruins, cara.
Exatamente. Quando eu trabalhava numa loja que vendia CDs e outros artigos, não vou falar o nome porque não tá pagando nós... Bicho, aquilo era triste. É muito ruim.
Nossa,
velho. Muito ruim. Ele só fica. Igual alguns coleguinhas de YouTube meu aí que eu não conheço pessoalmente. Ele só vive na base da treta.
Sim.
Ele só fica arrumando confusão com quem tá lá em cima. E tipo, vídeo Taylor Swift, sabe? Pra poder ficar no auge e nego falar, sei lá. Alavancar haters contra a pessoa e aderir pra ele. Só que, tipo, as pessoas que não gostam da Taylor Swift vão começar a falar mal da Taylor Swift e apoiar ele porque ele tá falando mal da Taylor Swift, entendeu?
Bem isso aí, cara.
Ele é um agregador de haters. É tipo isso.
A única coisa boa que ele fez e está fazendo é pegar a Kim Kardashian.
Jura? Não acha isso tudo?
Não?
A única coisa boa que ele está fazendo é a Kim Kardashian, é isso.
Próximo.
Outra que eu acho que vai ser unanimidade, até antes do Diego falar pra gente matar os unanimidades, Carolina Dickmann.
Tem cara de chata.
É. Acho que estamos na unanimidade aqui também.
Já prepara o processo, tá?
Desculpa, Carol. Foi mal.
Desculpa, LOL. Foi mal.
É verdade.
Risos.
Até os de são sem graça, cara. Então.
Olha aí.
Caraca, mano.
Acho que eu vou ter que cortar essa parte.
É.
É famosa, ela tem nome na lei.
É verdade.
Tem nome na lei.
É muito, eu ia falar, eu vou falar um comentário aqui, depois você quer saber se você vai cortar ou não vai cortar. Mas é bizarro o sobrenome dela ser Homem Pinto, né? Vamos combinar? Não deve ser o nome real dela. Ela escolheu Dick Man. Ela deve estar ouvindo aquela música. I wanna show a Dick Man. Ela tipo, deve ter achado maravilhoso. Olha aí, Dick Man.
Caraca, eu tô procurando aqui agora. O nome dela é Carolina Dickman Workman.
Mentira. Ah, não. Junta ela com Gary Oldman, então, porra. Não é possível.
O nome dela...
Não, você tá de zoeira com a minha... Você tá de mock com a minha não face.
Não
tô,
cara.
Não. Não acredito.
Carolina Dickman. Eu não consigo mais falar.
Diego.
Carolina Dickman Workman.
Nossa. ela inventou de ser atriz quando era muito nova e escolheu com base na aula de inglês básico dela.
Ai, caraca, cara, não é possível isso.
Nossa, mano.
Eu tô suando, peraí.
Ai, não é possível.
Ó, pra mim tá bom, hein? Pra mim já deu esse
podcast. Tadinha, cara. Viu? Tadinha.
Caraca, ela já é casada com Marcos Frota, meu irmão.
É, isso aí, mas isso aí é... tempão já, né?
Meu Deus. Cara, sério, pra mim encerrou aqui, tá ótimo.
Não. Eu tenho que puxar um...
Opa!
Antes de acabar. Eu tenho que puxar um que não está nessa lista, que eu tenho que... Eu queria puxar mais uma que tem nessa lista também. Mas então eu não posso sair desse podcast, desse episódio, sem perguntar o que vocês dudes acham de Bruno Mazeu.
Ah, cara, eu tava vendo, por acaso, no dia da gravação desse episódio, eu vi aquele, e aí, não, cilada.com, aquele que tem um vídeo vazado dele. Ah,
tá, que não é engraçado.
É muito chato, cara, ele é muito chato, não dá. Eu tô com Birth, cara, talento não é hereditário, Chico Anísio era foda pra cacete e... Não dá. Não dá pra mim.
O negócio do Bruno Mazeu é que ele não consegue fazer as coisas no trabalho dele serem boas e ele como pessoa também não é bom, não é uma pessoa legal, entendeu?
É mesmo, então, assim, isso eu não sabia não.
É mesmo?
É, cara, ele é muito chato, é muito, muito chato.
Eu tô de julgamento total aqui.
Fale-me mais sobre isso, Nelson Rubens da Poda...
Ok, ok.
Nelson Rubens é o time hoje, né? Nelson Rubens, Mama Brusqueta e Leão Lobo.
E Leão Lobo. É o Fofocalizando esse negócio.
Caraca.
E é o Dudu Camargo triste, do grupo.
Eu tô triste em saber que eu sou a Mama Brusqueta. Sabe? Mas o que eu fico mais feliz é que desses três, se bobear, quem é mais macho é a Mama Brusqueta. Enfim, tirei o palito menor, né? Ok. Eu aceito isso, meu coração continua aberto.
Vem na maldade com vontade, chega, encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim.
No, God! No, God, please, no! No! No!